fazer um anúncio.
Só uma comunicação, por gentileza, senador Rosário Cavalcante. Quero registrar a presença dos alunos do quarto ano do Colégio Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Se sinta à vontade, estão agora ouvindo o senador por Roraima, Rosário Cavalcante, falando sobre eleições e, portanto, sobre cidadania.
Exatamente.
Palavra, Vossa Excelência.
Sobre cidadania, sobre democracia. E eu quero me falar aqui para as professoras, sobretudo os professores, e para os alunos. Acho que, inclusive, essa é uma questão que não se muda uma questão, por exemplo, de consciência cívica apenas por legislação. Aliás, não se muda por legislação, se muda através da educação. É através da educação, seja em casa com a família, seja na escola, seja na igreja, seja onde estiver, que desde pequeno a criança tenha o estímulo, o jovem tenha o estímulo para, de fato, entender que se ele não escolhe bem, se o Brasil quer ser, de fato, uma democracia séria, honesta, em que todos, de fato, sejam iguais perante a lei, nós temos que mudar radicalmente o comportamento. É verdade que nós temos evoluído no processo eleitoral, mas está muito devagar para o gosto da maioria dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Por isso, eu quero mais uma vez registrar isso hoje. Aqui citei a questão do abuso do poder, da autoridade do governador, do prefeito. Citei aqui a questão do poder econômico que predomina de maneira fortíssima na eleição. A questão das pesquisas manipuladas, a questão da fiscalização inadequada e a questão da justiça eleitoral, que é uma justiça eleitoral temporária, senador Cristóvão. O juiz, lá no Estado, aqui no Distrito Federal, do Tribunal Eleitoral, ele tem 2 anos de mandato, seja ele o juiz, o desembargador, ou o juiz federal, ou aqueles indicados pela OAB, passam 2 anos com um mandato renovável por mais 2. Portanto, uma justiça rotativa. E que muita gente que vai para ali, ou vai para adquirir o status de que foi juiz eleitoral, ou vai por uma obrigação, ou vai por outros motivos piores ainda. Criar uma banca de advogado com a fama de que já participou do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral. E nós vimos agora aqui, no julgamento do Mensalão, há processos que são da campanha de 2010, estão parados por causa da eleição municipal. Nós não fomos capazes, quer dizer, o tribunal não foi capaz, em 2 anos, de julgar processos de cassação de governador, de deputado federal, de deputado estadual, e já está às voltas com a questão de julgar vereadores e prefeitos. Então, na verdade, ou nós trabalhamos para mudar isso, ou nós vamos ficar aqui realmente vendo a coisa acontecer e ficando silentes, ou, o que é pior, coniventes, o que é pior do que silentes. Senador Cristóvão, concedo a Vossa Excelência a parte com muito prazer.
Senador Mazzarillo, eu fico muito feliz que o senhor, mais uma vez, não é a primeira, traz o assunto da iniciativa de reforma política. Eu tive a oportunidade de rodar boa parte do Brasil nessa campanha municipal. E é inacreditável o tipo de aliança que a gente vê em cada cidade, uma diferente da outra. A gente termina fazendo campanha por todos os números possíveis, por todos os partidos. Porque o partido da gente, em cada cidade, está aliado a um partido diferente. Isso prova que não há nenhuma nitidez. Isso desmoraliza o processo. Nós não podemos continuar mais outra e outra e outra eleição sem fazer uma profunda, ao tomar reforma política. E um dos itens é o financiamento de campanha. Eu me pergunto se vale a pena disputar a eleição tendo que pedir dinheiro a empresários. Eu me pergunto se vale a pena. O risco da honra é muito grande. O risco de erro é muito grande. Quando chega no meio para o fim da campanha e não tem dinheiro para pagar a televisão, o candidato não pergunta de onde vem o dinheiro. Depois ele vai ver como é que se explica isso. Ou tenta esconder a origem com o Caixa 2. Tem que haver uma reforma. O financiamento de campanha é o primeiro item, talvez. E aí, não tenho dúvida, tem que ser um financiamento público. E o senhor tocou um ponto muito importante. As pessoas pensam que estão financiando, tirando dinheiro do governo. Ao contrário, está protegendo o governo do custo da corrupção, de você ganhar voto porque uma empresa deu dinheiro e você depois tem que prestar um serviço para ela. É muito mais barato. E sem falar que quando a gente analisa o custo de uma eleição, uma parte já é pública, que é a justiça eleitoral. Ninguém propõe privatizar a justiça eleitoral. Então vamos publicizar o outro. Só que, e aí é o que eu quero acrescentar, eu creio que a gente não deve publicizar o financiamento de campanha antes de fazer uma reforma na maneira como se pede voto nesse país. Com o custo do marketing atual, o governo vai ficar pobre de tanto dinheiro que vai ter que dar para financiar a campanha. A gente tem que mudar isso. Por que a campanha não é o debate direto entre os candidatos, cada um falando de peito aberto, olhando no olho do eleitor, em vez daquela parafernália caríssima que beneficia, sobretudo, duas coisas hoje no Brasil. Há dois grandes beneficiários das eleições no Brasil, e não são o povo. Os publicitários e os advogados. São os dois beneficiados pelo processo eleitoral. O publicitário fazer o marketing, o advogado para corrigir as falhas, para proteger, para evitar cassações, tudo isso. Nós temos que descobrir uma maneira de reduzir o gasto de campanha. Uma maneira, pode ser muito simplista, é acabar com todas essas coisas que se usa para vender chocolate, cerveja, bombom. Colocar debates ao vivo ou não. A segunda coisa é acabar com as alianças partidárias no primeiro turno. O segundo turno existe exatamente para você poder votar em alguém que você prefere, sabendo que não tem chance de ganhar, e você aí deixa de votar no outro mais próximo. Você vota em quem é mais próximo de você. No segundo turno, você vota em quem é menos distante. É para isso que tem dois turnos. Então, para que alianças no primeiro turno? Se a gente não fizesse no primeiro turno, acabava com as legendas de aluguel, que são as legendas que aparecem, apoiam para dar tempo de televisão. Elas iam ter que reservar o seu tempo para si, não dá para outro. Eu vou mais longe, acabava uma boa parte dos partidos que nós temos hoje, se todo partido tivesse que lançar candidato a governador, a prefeito e a presidente. E, portanto, os candidatos a vereador, deputado estadual e federal tinham que estar no mesmo partido. Sem essa conivência que termina poluindo, degradando e desfazendo a nitidez do processo eleitoral. Eu gostaria que tentássemos criar aqui, senador Mozzarella, uma bancada. Vejo que o senhor pode ser o líder disso. Uma bancada dos que querem, de fato, levar adiante uma reforma política. Se nós juntarmos aqui 20 que queiram fazer isso, eu acho que fica difícil de segurar, porque a opinião pública está favorável. O Senado fez uma comissão, ninguém sabe o resultado, eu não tenho a menor ideia do que é que se discutiu, o que é que se apresentou e o que é que se fez nisso. Então, vamos tentar fazer essa reforma já, que já possa entrar em vigor em 2014, porque a gente vai adiando, e cada vez mais o processo eleitoral é desmoralizante. Desmoralizante o que a gente vê quando circula pelo Brasil e percebe os tipos de alianças espúrias que todos os nossos partidos estão fazendo, com todos os outros partidos espúrios também. Então, parabéns por sua fala. Mas vamos ver se a gente consegue deslanchar aqui uma proposta de reforma eleitoral, reforma política, e um dos itens é o financiamento de campanha. E concluo dizendo, financiamento de pessoas até poderia se tolerar, mas até um montante muito pequeno e só pessoas físicas. Pessoa jurídica não tem que dar dinheiro para a campanha política. Quem dá dinheiro é o filiado ou simpatizante, não a empresa, que termina, inclusive, abatendo o imposto de renda, ou termina usando como caixa 2 e amarrando o candidato que foi eleito graças à sua contribuição. Essa talvez seja a coisa mais urgente que nós temos hoje no Congresso, a reforma política.
Bozano Cristóvão, fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência, porque, na verdade, poderia até dizer, podem estar talvez tratadas conjuntamente, mas nós temos uma reforma política e uma reforma eleitoral, digamos assim. Porque uma trataria muito mais da questão da questão do processo eleitoral em si e a outra da questão das alianças, da forma e tal. Mas eu acho que elas poderiam caminhar juntas, porque é verdade, como disse Vossa Excelência, hoje uma campanha com o que se gasta só com a parte marketing, propaganda, etc., e com a assessoria jurídica, se você quiser ser um candidato majoritário, é um negócio inimaginável. Outra coisa, por que no segundo turno se escolheu um número simbólico de que só no município que tenha 200 mil eleitores tem segundo turno? No meu município, por exemplo, faltaram 16 mil eleitores para completar 200 mil. Aí não tem segundo turno. Aí propicia que um candidato com 30% e poucos dos votos seja eleito. Por que não pode ser 50 mil? Por que não pode ser 100 mil? Será que quem tem 100 mil habitantes é menos cidadão do que quem tem 200 mil? Então é outra questão que você tem que decidir, porque isso também frustra o eleitor que, digamos, não queria votar no candidato que ganhou com 30% e poucos dos votos, mas dividiu os 69% dos votos, 60% dos votos, em três candidatos que eram oposição a esse candidato que ganhou. E esse candidato que ganhou simboliza a maioria do povo? Não. Então eu quero encerrar, para não me alongar mais no tempo dos colegas, dizendo, senador Cristóvão, que eu acho que realmente nós temos que começar um movimento, porque se nós queremos ter tudo aquilo que nós defendemos aqui, educação, que Vossa Excelência é um baluarte, saúde, moradia, segurança, nós temos que ter democracia. E para ter democracia, nós temos que ter eleições limpas, nós temos que ter, de fato, regras claras e nós temos que modernizar o nosso processo eleitoral. E eu, portanto, quero deixar registrado todos esses pontos que citei e voltar à tribuna quantas vezes for preciso para bater nessa tecla, porque essa é uma tecla que eu considero fundamental para a saúde da nossa democracia. Muito obrigado.